money move!
Fala galera, está começando mais um Hiper Mega Supimpa Godmode!
Chocante!
Eletrizante! Né?
Não, chocante.
Godmode chocante.
Tá bom, Godmode chocante.
Sabe do que mais? Outro adjetivo que é muito mais maneiro do que chocante? É um Godmode radical.
Puta que pariu. É, patrocina do Nescau.
Hoje nós vamos fazer um Drops Neon e falar sobre os lançamentos desse ano de 1989.
Ô, garoto, puta que pariu.
Ano bom.
Presente tá o Super Pita.
É, eu tenho um sonho. No meu sonho, em 2015, eu vou poder andar de skate. Na verdade, eu vou poder andar num hoverboard, cara. E vai ser lindo eu poder andar naquele skate voador rosa choque. Cheio de referências dos anos 80.
É, né? 2013 já deve ter.
Pois é.
É, 2013 acho que já rola.
Já rola, tranquilo.
Pelo menos a porra da roupa que seca sozinha e o tênis que amarra sem você precisar botar a mão no cadastro já deve ter, né? Pelo amor de Deus.
Pelo amor de Deus.
Presente bem estar o chuveiro.
E meu videogame tem 16 bits escrito em cima de vocês, tem?
Não.
Toma essa aí, otário.
Maldito.
Mas o meu agora eu levo na mochila, maluco.
Ah, mas o seu é preto e branco, brother.
Foi. É, o meu tem 512 cores.
Olha só, não tem 16 bits dourado voando na tua cara, como se você tivesse levado um soco de um MC. Não tem.
Eu vou arrancar aquele 16 bits botando um boné, assim.
Pô, eu queria arrancar esses 16 bits aí, se eu tivesse um Mega Drive, se eu tivesse dinheiro, eu ia arrancar esses 16 bits e ia botar num anel, cara.
Presente.
Ah, fala galera, e, pô, esse foi um ano triste sem armação ilimitada, hein?
É, maluco, mas eles vão voltar. Eu ouvi falar que vai ter um programa novo chamado Jubilula, Aventuras de Jubilula. Aposto que vai ser tão...
Puta que pariu, é isso aí, mano. 90 bombando, mano.
Aposto que vai ser radical.
Muito. E eu, Paulo Antunes e Michael Keaton, Batman muito baixinho.
Michael Keaton é um Batman muito esquisito. Vou falar que eu acho ele estranho porque ele é mais magro que eu, que tenho 9 anos de idade. E se for pra ser Batman com enchimento, até eu consigo, mano.
Buenas, vamos fazer aqui uma sessão de e-mail. Vamos gravar com nossas vozes adultas.
Fiquei meio.
Não, a gente não está fingindo nos e-mails.
É sessão de cartas.
Chega.
É, né? Hoje é a sessão de cartas.
Parece a Xuxa, o Dengue, o Praga, tacando carta pra cima. Aquela merda.
Tá. É o rolos e trocas aqui.
Nossa.
Tá ligado? Lembra que tinha isso na revista videogame? Rolos e trocas.
Nossa. Ok, bom, só lembrando que o nosso e-mail é godmode@terceiraterra.com, é onde você pode enviar suas sugestões de off-mode, né? Quem tá precisando de dar uma renovada, puta que pariu.
Tô falando, já forjou essa porra,
gente. É, não. A gente vai ler o que tá lá, né? Mas continue mandando, por favor, né?
É, porque a gente tá começando a ficar preocupado que a nossa munição está acabando. A gente até fez uma quantidade interessante de assuntos relevantes, né? Entenda relevante como vocês quiserem, mas a gente tá começando a esgotar eles. Então, por favor, galera, mandem mais.
Ainda tem bala lá, mas eu quero tiro de 12, maluco. Manda aí.
Eu quero, porra, esbanjar. Quero atirar pra cima, que nem um Rambo.
Spread gun. É.
Então, e só um recado rápido, só pra comemorar aqui, que já foi confirmado nossos belos passos de imprensa.
Traseiros na BGS.
Nossos quatro traseiros estão confirmados na BGS, então iremos... Fazer farra, né? Conhecer a galera. É, então, e-mail, vamos começar aqui com o e-mail do... Esse nome vai ser difícil de ler. Juberndt.
Como é que é o nome?
Tá complicado assim.
Juber.
O nome do cara é Juberndt.
Juberndt. Ou então é Juberndt. Ó.
Eu acho que deve ser Hubert.
Pode ser, né?
Ou pode ser Humbert.
Fala galera, ouvindo o podcast depois de milênios e comentando. Na verdade, digitei esse texto lá nos comentários, mas achei que ia ficar no esquecimento, então resolvi usar Ctrl-C, Ctrl-V para mandar ele por e-mail.
Bonito, gostei de ver.
Graças a estar ouvindo a sessão. Ah, esse foi o cara que mandou quase que na mesma hora que o episódio foi por ar, ele ouviu muito rápido.
Esse cara termina de ouvir quando eu termino de ouvir, impressionante.
Ele falou assim, pô, podcast recém-ouvido, mas já estou comentando, e tem uma coisa que eu faço em Skyrim que me dá muita alegria. Olha agora o psicótico em ação, depois o nego fala de mim. Eu aplico mods para deixar as crianças mortais. Daí finalmente. Ah,
mas peraí, ele aplica mods, que tipo de mods? Né?
Mods.
Isso pode ser bem perturbador. Pode ser mais perturbador do que parece.
Você tá pensando. Absorventes.
Absorventes. Ele usar o Spellfury nelas para que elas saiam batendo em geral e acabam sendo mortas por outras pessoas. Puta que pariu. A última que fiz foi deixar eles órfãos. Fiquei sabendo só há pouco que matando os pais de uma criança acaba mandando elas direto pro orfanato.
Peraí. Aquele orfanato que você mata a...
Cara, eu não sei. Mulher? Existe apenas um orfanato em Skyrim inteiro, né? Mas é aquele...
Vamos lá. Deve ser então, um só, pô.
Você mata os pais, eles vão pro orfanato, e lá ele ia lá aplicar essa porra, essa magia de fúria nas crianças, as crianças iam matando todo mundo, ele ficava assistindo, comendo pipoca e rindo. Olha que psicótico. Aí ele falou assim, parece coisa de louco, mas por que as crianças Skyrim tem que ser tão irritantes?
Cara, mas olha só, eu compartilho desse ódio dele.
Isso é mal da pedestra, né, cara? As crianças...
Eu tenho uma vontade tão grande de matar aquelas crianças do Fallout 3, cara, e não pode. Eu queria jogar aquela bomba nuclear na vila delas, cara.
Como é que era o nome daquela cidade? Lamp, alguma coisa.
É. Aquelas crianças batiam recorde sem retanque. Não podia ter alguma criança Kaji, Argonian, Orc, só aquelas porcarias todas iguais que sempre iniciam suas falas com Papa Sen. No mais, continuar ouvindo aqui o episódio, valeu galera. Okay. Primeiro desafio.
É verdade, né, cara? As outras raças não se reproduzem.
É, pois é.
É verdade. Ou seja, a criança, o cara, assim, ele ficou tão. Sei lá, ele se identificou tanto com o que o Paulo falou lá de ser psicopata em Skyrim, que ele nem terminou de ouvir o episódio, começou a recitar lá o e-mail dele, lá, redigir o e-mail dele, no meio, com a parada rolando. É isso. Caraca. Então, olha aí, pra alegria do Ciro Nolasco, eu tô aí, e vou ler o e-mail dele, olha que lindo. E ele, filha da puta, mandou um e-mail, porque tem laudas. Então vamos lá, e-mail do Ciro Nolasco. Falem aí, santíssimos sacerdotes da Igreja Adventista Fálica do sétimo dia da ereção da giromba de Red.
Nossa.
Amém.
Sete dias de ereção.
Aliás, ó, ontem foi aniversário do Ciro. Parabéns, Ciro. Agora que eu tô lembrando, é verdade, ó. Foi aniversário do Ciro no Alasco, nosso ouvinte, que ninguém sabe, mas ele é meu. Ninguém sabe, né? Se fala toda a leitura de e-mail, mas enfim, é meu amigo. Então aí, ó, parabéns, Ciro. Muitos anos de vida. E muita fé na igreja da Jumba de Red. Hoje venho compartilhar um guilty pleasure meu com vocês e que em parte é culpa de vocês de ter acontecido. Depois do último Drops, não aguentei e comprei um PS3 só para, até então, jogar GTA. Não cheguei a me arrepender disso, mas pensei, cara, isso não pode estar certo. O misto de sensação de vitória e culpa e satisfação foi confuso. Mas toda a sensação ruim se foi quando matei a primeira pessoa do jogo, meu Deus. Ela sendo aquele segurança velho do banco que o Trevor, Brad e Michael assaltam... Brad? Eu fui errado, hein? Não, tem não, né? Brad mesmo o nome do cara. É Brad o nome do cara? Não, é que assim, tem o terceiro assaltante no início.
Ah, é verdade, é o Brad. É
verdade.
Mas eu não lembrava que o nome dele era Brad.
É Brad.
Enfim, assaltaram no prólogo.
Aliás, spoilers, desde, né? Spoilers.
Ah, toma, foda-se! Olha aí, ó. Enfim.
Olha, spoiler.
Assaltaram no prólogo. Desde então, a culpa vem se dissolvendo cada vez mais e estou muito satisfeito de ter deixado a animação de vocês com um jogo me convencerem a comprar um console para jogar um jogo. A parte chata dessa história é que hoje foi confirmado que o GTA V vai sair para PC no primeiro semestre, né, de 2014.
É óbvio que ia sair, né?
É, sim. Só que assim, eu acho que se eu só tivesse computador eu teria feito igual a ele. Eu não ia aguentar esperar não, cara. E convenhamos, hoje comprar um PS3 é mais barato que comprar uma porra de uma placa de vídeo. Então foda-se, compra, joga, depois vende, sei lá. Ó, um amigo nosso lá do trabalho vendeu o Game Boy Advance dele, lá o Game Boy Advance, tô maluco, tô retardado. 3DS, olha aí, pulo de gerações, né? Ele vendeu o 3DS e comprou um PS3 pra ele, enfim. Vejam bem, claro que não foi meia hora de vocês falando do GTA que me fizeram sozinho comprar o videogame. Isso foi simplesmente a gota que encheu o copo. Tiveram reviews, vídeos
sugeridos... Porque se a gente tivesse esse poder de... Se a gente tivesse esse poder, então, a gente já tinha conseguido dinheiro.
Se a gente tivesse esse poder de persuasão, eu seria pastor.
Olha que filho da puta. Isso, vamos lá. O que mais? Ai, caralho, cara. Enfim. Então foi a gota que encheu o copo. É, tiveram reviews sugeridos no YouTube, amigos que compraram até um que odiava GTA e que gostou muito. Isso me convenceu da fodacidade do jogo. Na segunda, em que eu ouvi o Drops, no dia 30/9, eu pensei, chega, comprarei esta merda. É, eu sei, ele ficou mandando várias mensagens pra mim nesse meio tempo, perguntando onde é que era o Tartaruga, foi uma loucura. É, tava economizando dinheiro pro PS4, mas pensei no mercado nos primeiros anos pro console se consolidar, as coisas que eu estava perdendo, decidi optar em aproveitar este já clássico jogo. Então, logo após ouvir o Drops, pedi ajuda pro Pita e não saí comprando qualquer PS3 que aparecesse na minha frente. Então, de Pita, me passou o endereço, tererés, aí ele me falou, aí tá contando aqui as barganhas que ele fez, não sei o que e tal, peraí, como é que é? É assim... Tá passando os detalhes aqui que acho que não precisa, né? Comprei o console com o GTA V, que, cara, graças a Red, tinha estocado na loja. High five, Pita. Cara, é sério mesmo? Eu não tô entendendo. Aí tá, nesse dia, joguei das 11 horas até as 5 horas, maravilhado com tudo. Seja com as novidades ou pelo sentimento saudosista de rever Los Santos, depois de anos como GTA San Andreas... que por coincidência tinha sido o último jogo da franquia que eu tinha jogado a fundo. Agora, com o Muscle da nossa crew, eu tento elevar a nossa gangue a coqueluche de Los Santos sozinho no online, já que nenhum de vocês entra nesse online para atropelar pessoas que dessa vez são mais do que NPCs. Se vocês acham que é maneiro matar NPC no GTA, não sabem o que é ver uma pessoa que você sabe que está em algum lugar físico do mundo correndo desesperadamente pela sua vida, porque você vai atropelá-la e levar todo o seu dinheiro. Caralho, cara, que doideira. Cara, a gente... Eu vou te falar que essa semana eu não toquei no videogame, eu nem planejei não tocar, mas eu simplesmente não liguei o GTA.
Eu ia tocar no videogame no final de semana, mas aí deu merda na saída de HDMI e está com purpurina na tela. Eu vou ter que levar no técnico de novo. Olha que legal.
Cara, até o videogame do Paulo é fabuloso, né, cara?
Pois é, fabuloso. Nossa senhora, né? Que merda. E o online, cara, eu até entrei lá para fazer personagem, só que eu vou esperar terminar o single player, que eu ainda não terminei, para poder me dedicar a ele, né? Uma coisa de cada vez.
Muito problema, né, cara? Eles estão consertando ainda online. Quanto mais tempo esperar, melhor vai ficar.
Uma coisa de cada vez, né?
O online não é aquela maravilha, mas promete e vale a pena. Queria só ter um microfone, headset, para poder gritar com os atendentes de loja que eu estou roubando, para ver a reação deles ao passar o dinheiro mais rápido. Caso não saibam, isso é possível. Vocês sabem algum dispositivo bom para isso? Queria saber se existe, no caso, somente um microfone Bluetooth para isso, porque headset já tenho aqui e não gostaria de comprar um headset com Bluetooth só para isso. Sabem de alguma coisa?
Cara, tipo, eu não sei o quanto
ele quer. Achar só um microfone é difícil.
Eu não sei quanto ele quer gastar, mas eu recomendo o meu de fio mesmo, Pulse, aquele fone da Sony, que é uns 200 de Blau, depende de onde você vai ver, né?
Tu sabe se esse funciona no computador bem também, Rafael ou Paulo?
Funciona, eu tô usando agora, porra.
tá, boa.
E esse que você tem, Pita, que é aquele que tem a bolinha lá de gerar volume, sei lá, e uns ajustes, mas esse é mais caro. Né?
Esse é
mais carinho, né?
É muito triste.
Tem lugar pra ir menos de 400 e pouco, né?
Pois é, cara. Aqui ele custa 400 e pouco, cara. Lá fora ele não chega a 200.
É, pois é.
É, como tudo,
mas,
né, cara?
Mas esse que eu tenho já dá pra fazer. Esse que eu tenho já dá pra fazer o que ele quer. Eu tinha wireless, só que deu merda no Bluetooth. Aí eu troquei por um de fio, foda-se.
Queria dizer ao Chuvisco que ele não está sozinho e que eu me amarro em Sniper Elite também. Não sei por que condeno esse jogo, porque no que ele se propõe propõe a fazer, ele faz bem. O resto é resto. Nada como acertar um nazista no saco e ver no raio-x o testículo dele explodindo. É, nada como isso. Nada me daria mais prazer do que isso. Enfim, acho que Zelda é uma questão complicada para todos. O Ocarina of Time fez parte da minha infância e eu não sei quantas vezes eu já zerei. Ouvindo o que vocês falaram sobre os chefes dos templos, nunca esquecerei a reação de um amigo meu, José Rafael Rangel, ao chegar na sala do Phantom Ganon no Templo da Floresta, porque você entra na sala e não tem nada além de quadros nela e nada acontece. Então você pensa, todo cagado já. Bem, vou sair da sala, vai que eu esqueci alguma coisa. E quando você faz, as grades sobem, bloqueiam o caminho que você entrou e a música tensa explode. Nesse momento, o Zé diz, melhor, ele geme. Ai, 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 meu cu. Ai, meu cu. Meu Deus. Acho que, cara, foda-se, vale a pena mencionar o Zé, tu me conhece, é uma pessoa muito maneira, eu gosto muito dele. Ele tem as frases excelentes, cara. Eu queria fazer uma camisa com o Zé, assim, desenhar na camisa, com os dizeres que eu vou proferir agora, porque a gente uma vez viu ele chegando numa menina, assim, sabe, com a mãozinha assim no, na pilastra. Sabe, tipo, sabe qual é? Você bota a mãozinha na pilastra e fica chegando perto da menina, assim? Uhum. E a frase que a gente ouviu foi: a parada é que eu bebo vodka pra caralho. Aí, assim, é tão sem propósito você falar esse tipo de coisa na hora que você tá chegando numa pessoa. Assim,
oi? Funcionou essa canção?
Cara, pior que eu acho que sim, cara. Mas, assim, eu queria muito fazer, assim, só aquele do Otone do rosto dele escrever, assim, a parada é que eu bebo vodka pra caralho. E, assim, fecha aspas. Sabe? Ia ficar muito bonito também, mas eu não faço camiseta nenhuma, não fiz nem a do Red,
né? Eu tenho um amigo meu que ele já mandou uma que funcionou. Ele falou assim, solta o pipa, solta o peão. Quer ficar comigo sim ou não?
Caralho, essa... Nossa, me deu essa... muita tristeza essa, cara. Cara, essa matou uma coisa dentro de mim, cara. Puta que pariu, que tristeza, cara.
Cara, cara, o cara é subir ele sai com um real, né, cara? Ele ganha um real e a mulher vai embora.
Enfim, pra mim, a reação do Zé provou como essa franquia consegue te deixar tenso como um chefão. Ninguém jamais terá a satisfação que eu tive com esse episódio. Zé viadão. Cara, é maneiro. Esse jogo tem uns chefes muito bons. Aquela aranha que fica no teto, você fica andando um tempão também. Né? Logo o primeiro chefe, né, cara? Você fica andando um tempão no cenário, tu fica, pô, cara, tem nada pra fazer aqui. O que que é isso? Oh, meu Deus do céu! Você olha, tem um olho já te olhando no teto. É muito bom, cara. Enfim, bem, espero vocês nas ruas de Los Santos para nós planejarmos nossos assaltos e dominar a cidade. Valeu, galera. Valeu, Ciro, por ter mandado uma bíblia pra gente ler aqui.
Tranquilo, tá devendo, né, você ler e-mail dos seus amigos.
É isso aí, pronto. Ó, paguei meus pecados.
Do Leandro Cândido de Amorim. Prezados distintos cavaleiros, sou ouvinte do Godmode Podcast já há um longo tempo, no entanto, nunca enviei qualquer comentário, como também não fiz com nenhum outro podcast que ouço, por achar desnecessário. Porém, dessa vez não posso deixar passar em branco. Eu preciso dizer se vocês chegaram ao fundo do poço no episódio 151. Vida e a glória do Red. O que foi aquilo, tá. Maluco?
Sério, tô te falando um negócio, você achou aquele bizarro, te prepara pra isso, agora que você vai ouvir nesse momento.
Peraí, a gente chegou ao fundo do poço com o Red, tanta merda que a gente falou de piroca pra lá, piroca pra cá, e esse tá mais ou menos, tá cavando, tá saindo um pouquinho,
foi,
né?
Foi inocente.
Foi mais inocente. Sim, né?
Eu fiquei tenso, Paulo sabe, eu cheguei no trabalho hoje falando assim, ei, me passa o áudio, deixa eu ouvir. Aí ele, pô, por quê?
Você não lembra de nada.
É, que eu não lembro, cara. Então, assim, eu resolvi ouvir pra ter certeza de que eu não tinha dito nada escroto e que não podia passar, entendeu? Então, assim, não achei legal, assim, depois me ouvir mongoloide, não foi legal, entendeu?
Agora, já sabe o que esperar, viu? Já quebrou.
Beleza.
Bom, ok, eu não sabia se eu ria ou se eu chorava, mas uma coisa certa eu tenho que externar. Vocês precisam tomar muito cuidado com a sua atual saúde mental. Na boa, o melhor disso tudo é saber que nada que vocês fizerem daqui em diante vai suplantar esse episódio, porque não é possível descer mais.
Não é possível descer mais, mas ficar mais mongoloide é mole, cara, tu precisa ver.
Ah, fácil. Caralho. Então posso ficar tranquilo que qualquer episódio do meu podcast favorito vai ser sempre excepcional daqui em diante.
Nossa, cara, esse episódio
fechando as ossas.
Caralho, mano. Aí, vocês que reclamavam do God Mode The Game, aí ó, tem um novo agora, o Vida e Glória de Red.
Dessa vez a culpa é toda nossa.
É, toda nossa. Tem nem quem culpar.
Deixando a zoação de lado, deixo aqui meus parabéns pelo excelente trabalho que vocês têm feito por todos esses anos e meus agradecimentos por tornarem minhas segundas-feiras de trabalho sempre divertido. Estou em uma missão sagrada para zerar todos os jogos da série Need for Speed, desde tão aclamado The Road and Track Presents The Need for Speed, antes que vire modinha com o lançamento do filme. Vai ser bem maneiro, pois vou poder jogar a série em consoles diferentes, Play 1, Dreamcast, Play 2, 360 PC. Quando terminar, mando minhas impressões. Mais uma vez, parabéns, vocês são muito bons. Atenciosamente, Leandro Caju.
A gente, sabe o que a gente tá fazendo? A gente tá perdendo esses caras. O Paulo hoje, eu tava querendo gravar um novo hoje. Eu tava querendo descartar esse e gravar um novo. Esse cara vai dar mais uma chance pra gente. Agora a gente vai ouvir esse episódio e vai falar assim, boa, chega, prefiro trabalhar segunda-feira.
Ah, não me culpe, a gente perdeu o Chuvisco hoje, porque ele tem que acordar cedo.
Porra nenhuma, o Chuvisco tava comigo lá no Zex ainda há pouco, cara. A gente tava bebendo cerveja. Aí ele foi embora, eu falei, porra, entra no Skype. Ele me olhou e fez assim, ó, aqui, ó. Aí foi embora, porque ele gostou dessa merda.
É bom, né? Agora engole todo mundo.
Olha aí, ó. Pronto, não tinha um jeito mais agradável, maluco, de você dizer isso.
Maluco, no remorse, maluco. Agora.
Ai, que vergonha, meu Deus do céu, cara. Não tá, né?
Então ele já tá nesse momento pedindo desculpas adiantadas pro episódio que o pessoal vai ouvir.
Não, é tipo isso que eu tô fazendo. Nada, eu peço desculpa, tá, gente.
Não, foi mal.
Eu peço desculpa pelo Pita, mas.
Mas é isso aí, mano.
Ok, deixa eu ler aqui o e-mail do... Mais um nome que eu espero falar certo. Caio Chenini. Uau. Chenini ou tá Chenini?
Chenini, é com certeza Chenini, pô. Isso aí.
É, alô, Chenini.
Olá, povo do Godmode. Meu nome é Caio, eu sou de Porto Alegre. Eu ouço podcast já faz algum tempo, mas nunca vi escrito pra vocês. Que maneiro, né? As pessoas que não escreveram estão botando seus guides pra... Só que hoje resolvi comentar este interessante episódio, Guilty Pleasures. Achei legal quando foi falado sobre como fazemos coisas totalmente gratuitas em jogos como GTA ou Red Dead. Tipo, entrar num bar e beber sem qualquer motivo, ou gastar seu dinheiro digital com prostitutas digitais. Uma das coisas que eu fazia nesse sentido foi no GTA 4, quando eu entrava no táxi, pedia pro motorista sintonizar no Radio Broker, né, que é a DJ, a nossa
melhor querida... Melhor rádio do GTA 4, parabéns, mano.
Como é que é o nome dela?
É a Juliette Lewis.
Juliette Lewis, é verdade, né. Pra tu ver como é que ninguém gastou dinheiro pra fazer aquele jogo, né.
Eu vou dar a dica, tem um app pra iPhone, e provavelmente tem pra outros telefones, que chama... acho que é 8 Radio. É tipo símbolo de infinito rádio. E aí você pode botar as rádios do GTA lá, se você quiser. Eu tô escutando a Radio Mirror Park direto agora nesse app, pra vocês terem uma ideia. E é muito bom.
Foda. Bom, ele mandava botar na Radio Broker e dirigir para um lugar aleatório e distante. Ficava sentado vendo o Liberty City passar pela janela enquanto ouvia a música. Não perguntem a razão. Depois desembarcava e ficava andando sem rumo, feito maluco. É engraçado, nem sequer são coisas que você não poderia fazer na vida real, como pular de um avião sem paraquedas ou atropelar um monte de gente com uma Ferrari. São coisas banais, como comprar uma cerveja ou jogar uma pedra no lago. É, eu entendo ele, porque no GTA V eu ficava passeando pela praia de vez em quando. O pior é que vejo outros jogadores fazendo essas ações totalmente gratuitas com alguma frequência. Ou seja, não é o tipo de coisa que ninguém faz. E de fato ainda temos jogos como Minecraft e Gone Home, onde não se tem objetivos ou tanta coisa pra fazer. E é um sarro. É um sarro? Que porra de... Ele usa isso como gíria? É um sarro ver o quanto isso agrada o público ou a crítica. E ou a crítica, né?
É um sarro, eu acho que ele quer dizer que é engraçado ver como essa parada chama atenção.
A gente não usa dessa maneira aqui no Rio, né? Mas...
Isso é um bom ponto. Isso é um bom ponto dele, porque se você pega qualquer review de pessoas que não tem nada a ver com games, se você pega, por exemplo, Fox News, ou se você pega tipo qualquer mídia sensacionalista que vai falar de GTA, ninguém menciona a história do jogo. Ninguém fala, o jogo tem isso. Ele fala dessas coisas secundárias que você tem a liberdade de fazer. É uma doideira. Ah, você pega a prostituta.
Ninguém na Fox News sequer chega a jogar o jogo. Eles apenas escutam o Flanders, que vem correndo dizendo que é coisa do diabo, e eles fazem uma matéria em cima, é diferente. Pesquisa? Pra quê, né? Foda-se.
Mas esse... Mas de todo, eu acho que... Eu já falei isso no outro. Acho que mantém que esse jogo realmente não deve. Eu fiquei sabendo hoje de um amigo meu que comprou pro filho dele e eu acho um absurdo, cara. O jogo tem drogas. Esse não tem papo. Cara, esse é todo. Tudo. Aparece peru, aparece peito,
tá
aparece...
Tá tudo errado.
Tá tudo errado nesse. Seu pior é o jogo
que você dá pagos na cara do seu filho. Se você quiser, fica à vontade.
É isso aí, mano.
Não, cara, então... esse jogo faz o Saints Row parecer uma coisa muito leve. Porque
é maluco.
O Saints Row é besterol, entendeu? É legal. É, caricato, você joga caricata. É muito caricata, é besterol. Tipo, se a criança for bem pequena, não vai nem entender que porra roxa é aquela que a pessoa tá usando pra bater nos outros. Né? Então, tudo bem. Agora o GTA,
vai,
cara...
Aparece aquele moleque que saiu um vídeo no YouTube aí, que ele achou o Jill da mãe e ficou brincando.
Cara, esse vídeo não, é real,
cara. Cara, como é que não faz ideia do que aquilo, cara?
Existe
se ele soubesse por onde aquilo andou...
Pois é, existe uma certa inocência em alguma idade da criança, que aí tudo bem, né? Mas, porra, tem... Tipo, não dá pra ficar dando GTA pro teu filho de 10, 11, 12 anos... Não, cara, espera o moleque crescer, por favor, cara, puta que pariu. Onde é que eu parei? Aqui. Ah, tá, ele termina aqui. Isso é uma doideira e eu não faço ideia do que pode significar, mas é interessante. Abraços, caras. Valeu, Caio. É sempre legal receber um primeiro e-mail de alguém que já ouve a gente faz tempo, né?
É, maneiro mesmo. Fico feliz. Vou ler o e-mail do Bruno Grandes. Isso aí, hoje eu estou pagando os meus pecados. Vou ler os e-mails dos meus amigos que reclamam que eu nunca estou no intro dos e-mails. Olá, seu bando de loucos pela Black Mamba do Red. Muito bom ouvir vocês, todos vocês, me mandando tomar no cu. Passada. Ó, eu nem tava nessa parada, brother. Tava aí, não. Vou separar o áudio desse trecho para quando estiver me sentindo triste ouvir isso e achar graça. Pô, legal, o cara levou na boa. Sobre Guilty Pleasures, tenho que confessar que acabei comprando... Ó, peraí, rapidinho, quem mandou você tomar no cu foi o Ciro. Não quero botar foguinho nem nada, mas a gente só passou a mensagem pelo nosso três elegantes. Enfim, sobre Guilty Pleasures, tenho que confessar que acabei comprando um PS3 para jogar aquelas...
Não, ele fofinhas. Acabou comprando um 3DS.
Desculpa. Tem razão. Um 3DS para jogar aquelas coisas fofinhas da Nintendo enquanto volto do trabalho. Sim, um marmanjo de 23 anos. Vai se fuder, Bruno, na boa. Toma no cu, cara. Pô, eu tô com 32 aqui, bro. E tô jogando. Vou tô aí, maluco. Tô vendo todos os vídeos de Pokémon que vai sair agora sábado, cara. Eu queria meter essa. Ah, não. Não tem essa, não. Não tem essa de idade, não. Enfim. Sim, uma mãe de 23. É verdade, tem isso. Comprando um portátilzinho para brincar de rinha de galo bonitinha. E pra piorar, nem vai ser a versão da galinha vermelha voadora. E sim, a X, com aquele viadão gigante do arco-íris. Tô nessa, brother. Já que vão me zoar, eu vou comprar a versão de um viado. Foda-se.
É, também. Eu peguei. Já comprei a versão viado, já.
Então, porra, eu vou comprar a versão do viadão, isso mesmo. Enfim, pelo menos tento fingir ter um pouco de dignidade e vou buscar escrotizar ao máximo os nomes dos pobres coitados. Aliás, acho que se tiver uns Norlax naquela porra, já tenho uma ideia de quem eu posso homenagear. Aí, Paulo, porra, excelente ideia, hein? Você sabe quem é os Norlax, Paulo?
É algum Totoro, Davi?
É tipo um Totorão.
Ah, tá. Vocês têm que parar de chamar de Totoro porque é violação de direitos autorais da Porta dos Fundos também.
É verdade.
Ele já tem um Totoro lá, deixa o cara, coitado.
Mas para tentar salvar a minha reputação, tem um motivo traumático para eu querer um portátil daqueles japoneses malditos. Quando eu era mais novo, meu pai resolveu me punir por ser um sedentário maldito, trancado, tacando meu GBA de cara numa pedra.
Caralho!
Causando trauma de infância que só será sanado quando eu puder jogar novamente Pokéto Monster! Num portátil. Pensando bem, cara, o vai tomar no cu que vocês falaram faz muito mais sentido. Como assim, cara?
Não, eu tô pensando aqui, o que ele fez pro pai chegar ao cúmulo de pegar o videogame da mão dele e tacar numa pedra? Será que ele encontrou um moleque pelado tocando alguma coisa? Bom, fazendo...
Cara, isso não é... Só se fosse com o GBA. Só se ele tivesse fazendo isso com o GBA e com o Pokémon.
Olha, vocês estão falando aí, mas, cara, pra você, pro pai, dependendo do pai, basta uma nota baixa pra ele liberar a fúria infernal contra os objetos.
Pra deixar uma cicatriz na alma da criança.
Exato.
É, tipo, se for eu que paguei pelo videogame, ele ia tacar numa pedra, ele ia assim, me dá essa merda! Aí eu vou cagar e levo o videogame pro banheiro.
Porra, caraca, total, brother. É exatamente isso que eu vou fazer com meu filho. Ah, tirou nota baixa, então agora o seu New Game Boy 4D vai ficar comigo indefinidamente. É. Não que eu queira jogar nem nada.
Vai lá sentar no seu skateboarder e pensar no que você fez.
É, pode crer. PS, vou ser aquele cara chato que não vai dar continuidade na brincadeira de mandar vocês mandarem recadinho para coleguinhas que escutam podcast. Viu? Eu não sei o que dizer. Foda-se. Aí, Ciro, vai tomar no cu.
Eu vou considerar que ele mandou o... Eu vou considerar que essa foi a mensagem.
É, mandou pessoalmente.
Aí, Ciro, vai tomar no cu, então. Aí, então beleza. Aí, feliz aniversário. É, abraço sem essas viadagens de beijo na mureta. Bruno Grandes.
Valeu. É foda a gente ver pessoas de... Quantos anos ele tem? 23?
23 reclamando, né?
Tá falando que já é marmanjo. Porra, me sinto um senhor de idade com bengala.
Cara, ele é marmanjo, ele tá entrando na faixa de breaco, é diferente. É, tá.
Ah, que eu falei que daqui a pouco eu vou estar que nem aqueles velhos babão que fica na escada de universidade falando pras meninas assim, bundinha, minha filha, bundinha.
Cara, quando eu for velho, eu vou ser um velho nojento, cara. Assim, eu tenho a intenção de ser um velho asqueroso. Se Deus quiser, eu vou me permitir isso. Eu vou ser aqueles velhos que derrubam criança com a bengala só pelo prazer de machucar uma pessoa mais nova, sabe qual é?
Cara, se Deus quiser, fura a bola da criança, né? Se pular o muro, você fura a bola da criança.
Exatamente.
Vai ser que nem o Johnny Knoxville lá, Bad Grandpa.
Bad Grandpa.
Então, o Rafael Leio do Adrian Fernandes.
Aí, meio do Adrian Fernandes. Fala suas... Não, pera, em respeito ao Pita, não vou xingar vocês hoje. Fala meus podcasters engraçaralhos da porra. Excelente último episódio sobre Guilty Pleasures. Acho que todos nós temos mais do que imaginamos. Vocês que são mais velhos não devem ter passado por isso, mas na época do San Andreas, a parada era que a criançada adorava descobrir o Hot Coffee e ver o sexo eunuco entre o CJ e suas namoradas. Mas isso foi uma época em que ficar acordado até meia-noite e jogar até meia-noite era a maior das aventuras. Claro que isso hoje em dia evoluiu. Esse episódio aqui, né? Tem um pouquinho. Claro que isso hoje em dia evoluiu pra ir na boate de strip dos GTAs e pegar a Liara. Coisa que eu não consegui. Pegar a Liara. Coisa que eu não consegui por alguma merda do meu Mass Effect 1 que colocou a desgraçada da Ashley na frente. Mas deixar de picão na Mirante compensou. Caralho, mano, o que o cara tá falando?
Na Mirante ou na Miranda, talvez? Não sei.
Eu acho que ele estava fazendo isso enquanto está escrevendo e-mail, hein, cara? É. O padre está confuso.
E aí, você vai numa boate de GTA, começa a pegar os personagens de Mass Effect, quer dar chá de picão na Mirante, seja lá ela quem for.
Ai, Rafael, você sem querer inventou uma nova camisa, hein? My penis is confused. Aí faz toda uma ilustração bonita. Pode até botar com uma estética Pokémon, sabe qual é? Aqueles passarinhos voando assim em volta.
Que merda.
It's super effective.
Caramba. Pro desprezo do Paulo, principalmente, eu gritei como uma menina quando anunciaram Kingdom Hearts 3. Ninguém me tira dessa maldita nostalgia por essa série de zippers malditos. Nostalgia sua linda, vai se fuder. PS, adicionando pro Red Facts. O Red do Red é tão grande que quando ainda estava no útero, seu irmão gêmeo acabou se enroscando e morrendo enforcado por toda essa magnitude do seu irmão. Uma merda, leia se quiserem. É, se eu soubesse, não teria lido. É, tá bom,
tá aí, né? Foi.
PS2, falando em membros grandes, tuitei esse vídeo há um tempo atrás pra vocês, mas bota o link aqui de novo. Cara, eu... Meu Deus, eu vou abrir essa merda. Vamos lá.
Eu não tenho coragem.
Echo, the real thin dolphin.
Meu Deus, o que é isso? Meu Deus do céu.
Cara, pro Paulo ter rido desse jeito, não meu pode Deus. Ser nada de Deus.
Cara, como é que eu vou descrever isso? O Echo está mijando as pessoas no meio da rua tocando terror. Jesus! Não, Jesus desceu!
Peraí. Jesus, é um golfinho mijando nas pessoas?
Não, é tipo um GTA com um golfinho. Aí o golfinho tá com pau ereto o tempo inteiro, fazendo truques. Aí de repente ele sai. De repente ele sai no meio da parada, pulando assim com a nadadeira e comendo as pessoas no meio da parada. Né, estuprando as pessoas no meio do, sei lá, Sea World, essa merda, Water World, sei lá. E de repente vem uma vem uma boss fight que nada mais nada menos que é Jesus, né? Desculpa aí quem é religioso, mas é o que tá no vídeo. A culpa não é minha de quem fez essa doença aqui, né? E ele começa a lutar com Jesus, só que o raio dele é um raio de mijo, o raio do golfinho. O raio do golfinho é um raio de mijo que sai da piroca dele. Ai, que
merda. Ok, manda aqui, ó. Aí o Adrian manda aqui um abraço caloroso e hétero e tudo. Depois disso, cara, não acredito que é hétero. Valeu.
Um abraço de golfinho na gente, né? Dá um certo.
Abraço de golfinho, ah, meu Deus.
Inserir som de golfinho.
Cara, acabei de jogar um dos jogos mais maneiros que eu já joguei na vida, cara. Assim, todo mundo aqui já jogou Castlevania?
É. Aquele jogo de terror, né?
É sinistro, cara. Primeira vez que eu joguei, me caguei todo.
É, cara, lembro, sinistro.
Uhum. Peraí que eu tô bebendo Nescau.
Eu prefiro Todd, eu tô tomando um Todd aqui.
Mas Nescau é mais radical. Tem um garoto pulando com um skate aqui na capa da embalagem.
É. E eu realmente tô tomando Todd.
É. É engraçado, porque o meu Nescau tem um pirata na...
Olha aí.
É aquele Nescau que mamãe toma, né?
É,
pois... papai toma.
Enfim, eu joguei, só pra contextualizar, até parece que se eu tivesse 9 anos de idade, eu ia ser capaz de falar uma palavra dessa, mas foda-se. Mas enfim, eu joguei e eu gostava muito do Castlevania original, embora fosse um jogo mega difícil. Mas eu gostava, eu acho muito foda, porque assim, todo mundo aqui gosta de filme da Universal de terror, tem o Drácula, tem o Frankenstein, tem a Múmia, tem o Lobisomem, tem todas essas porras num jogo só, isso é muito maneiro. E aí eu fiquei felizaço com o primeiro, gostei pra caralho, joguei a exaustão, embora cuspisse na televisão de tanto ódio do jogo ser tão difícil, e aí de repente saiu o 2. Aí eu peguei e fui jogar o 2... E, cara, o 2 é uma merda, cara.
Você vai falar qual é o jogo, não?
É o Castlevania. Não tô falando de Castlevania.
Ah, tá. Já entendi.
Então, o Castlevania 1 é muito bom. O Castlevania 2 é um cocô gigante. Pode até ser que tenha alguém goste daquela porra, mas eu não entendo nada porque eu não sei ler inglês. Então, assim, tem um monte de coisa lá que eu não entendo o que é pra fazer e eu não consigo passar da primeira fase. Acho uma merda.
Mas aí dá medo? Você é medroso, Peter.
Não, mas eu... Não dá medo.
Não, mas agora eu vou explodir a sua cabeça, mano.
Duvido.
Você sabia que Alucard é Drácula ao contrário? Surprise,
motherfucker! Caralho, maluco!
Mas olha só, o Alucard é só no 3, que é o jogo que eu ia falar. Eu tô jogando o Castlevania 3.
Deu spoiler pro Pita, que merda! Não,
é, pois é. Cara, e finalmente, cara, porque assim, o que o 2 tem de ruim, cara, o 3 é muito bom, cara. Você tem aquele side-scrolling básico de NES, que é um personagemzinho matando as coisas. Mas, cara, primeira vez que eu vejo isso, você escolhe o caminho que você vai tomar durante o jogo. Assim, durante o curso normal, você, em vez de ter aquele esquema de primeira fase, aí você mata o morcego gigante. Aí você vai pra segunda fase, você pega e enfrenta, sei lá, a Medusa.
Eu nunca jogou o Mega Man, não?
Então, mas o Mega Man é diferente. O Mega Man você escolhe o inimigo e você vai na fase dele até chegar no robô-chefe.
Sim.
Esse não. Esse, ele melhora o que o segundo não foi chato, sabe? O segundo tem uns elementos de RPG, mas é muito complicado. É muito esquisito, tem umas coisas que não dá pra entender o que é que fazer.
É, que é inglês, né, pô?
Tem isso também, né? Que isso é complicado pra gente. Mas o 3 não, o 3 é simples. Ele funciona com a mesma mecânica de fase que a gente conhece. Só que quando você termina a fase, você tem o direito de escolher entre duas fases diferentes. E aí o seu caminho até o castelo do Drácula é mais ou menos você que customiza, entendeu?
Uhum.
E aí o que é mais maneiro, o que eu achei mais foda, é que você não joga só com o caçador de vampiros clássico lá, com o chicotinho. dependendo do caminho que você faça, você pode escolher entre mais um personagem pirata, um personagem...
Macaco? Não tem um macaco?
É o pirata. É o pirata.
É um macaco? Não, é um macaco.
Cara, parece um macaco, mas na verdade ele é um pirata, só que nós estamos numa época em que os gráficos não ajudam.
Então, é um macaco.
Inclusive ele gruda no teto. Então, você sabe disso? É um macaco.
Peraí, os gráficos não ajudam? É quase, porra, quase real o negócio, cara.
Não, assim? Quase real é o meu, que é de 16 bits.
Exatamente, olha aí, ó. A gente não pode mais falar que o Nintendinho é quase real, cara, porque tem o Mega Drive,
pois é,
que tá aí chutando os cus por onde ele passa, cara. Enfim, e o lance é que você pode jogar com uma feiticeira de gelo também, e você pode jogar com o Fernando Collor de Mello, que é o mais sinistro de todos, cara. Que esse, cara, ele vira morcego.
O mais tá incrível é que esse cara só vai ganhar presidente no ano que vem, cara.
É. Isso aí, irmão. É porque tudo é meio atrasado aqui no Brasil. Eu provavelmente cheguei esse jogo só lá pra 92, mas tudo bem.
Qual que é o poder dele? Confiscar a poupança,
é
isso?
É uma loucura, cara. Ele chama uma porra de uma ministra da fazenda feia pra caralho e começa a confiscar a poupança de todo mundo. É uma doideira. Os pais começam a ficar loucos, dá porrada nos cachorros. É uma doideira o poder.
Se ele tiver uma arma chamada Zellion, vai ser demais, cara.
Cara, podia ter uma arma chamada Zellion. Mas ele, eu vou te falar, cara, fica a cabecinha dele do Fernando Collor de Mello lá em cima. E você, assim, eu acho até um pouco roubado, porque como você tem o poder de virar morcego, e foda-se, eu vou admitir agora, é assim que eu zerei o jogo, pelo menos foi assim que eu cheguei até o Drácula. É só você acumular uma quantidade boa de corações, e aí, cara, tu se transforma em morcego e passa por cima dos problemas todos sem enfrentar nada, entendeu?
Mas se eu fosse o Drácula, eu faria o mesmo.
Porra, sabota o jogo mesmo, você mostra quem tem o poder.
Mas o macaco vira morcego?
Não, quem vira morcego é o Collor.
Ah, o macaco já é um bicho, né, então não tem como.
O macaco tapa nas paredes e a bruxa de gelo, ela tem o poder de virar uma estátua de gelo e cair no abismo. Então nunca joga com essa filha da puta. Entendeu? Então assim, eu acho ela meio escrota, mas beleza. E é um jogaço, brother. Cara, trilha sonora muito foda. Eu vou te falar que eu acho que essa trilha sonora ainda vai ser foda nos anos 2000, cara. Vai ser ainda cultuada nos anos 2000. Além desse, eu também joguei um outro, porque assim, como o Paulo falou, eu acho que o Paulo jogou, então eu vou deixar por alto assim pra ele falar, mas todo mundo aqui viu o Batman?
Sim.
O novo
do Tim Burton?
É, o que é Control Juice.
Então, o novo.
É. Então, vocês gostaram?
Pô, radical, cara.
Eu estranhei um pouco o Batman ser um nerd magro de 1,60m de altura.
Eu me identifiquei.
É. Pois é, é a impressão que dá que ele usa salto alto na hora que ele vai combater o crime, mas fora isso é maneiro, eu achei legal.
Era melhor se fosse o gordinho, né?
Gordinho, o...
Adão West. Entendo por que não pegaram
ele. Mais presença, né? Eu acho que ele devia ser o Schwarzenegger. Eu acho que não tinha que ter sido interpretado pelo Schwarzenegger, que, porra, quem é um ator que é forte igual o Batman? Tem algum ator que é tão forte quanto... O Schwarzenegger é o único, cara.
Pode ser o Stallone.
Não pode, que a boca entrega. A identidade dele não ia ser muito secreta.
Porque, né? O cara ia falar assim, I'm Batman. I'm Batman.
Como se o queixo do Schwarzenegger também fosse, né? Esconder alguma coisa.
O sotaque,
né?
I'm Batman.
Tô de sacanagem. O Batman tinha que ser o Van Damme, cara. Vocês não entendem nada de cinema.
É verdade, né? Que o Van Damme é altão. Uhum.
Imagina o Batman.
Michael Keaton,
olha pra caralho. Que lindo.
Porra, aquela roupa de borracha, eu não conseguia nem olhar pra cima, quanto mais fazer espacate, né? Puta que pariu.
Pô, mas... Cara, brother, ele podia fazer espacate, cara. Ele não tem que mexer o pescoço pra fazer espacate, ele tem que mexer a virilha.
Ia dar algum rasgo naquela roupa, com certeza. Ia ficar o pinto do Batman pendurado, assim.
Enfim, mas é isso aí. Aí, por causa do filme, que eu achei o filme ok, um filme 3 estrelas, saiu um jogo agora do Batman.
Uh-huh.
E ele é muito maneiro. Ele é muito foda mesmo, cara. Ele é tipo Ninja Gaiden.
É, mas tenho certeza que ficaria melhor no Mega Drive.
Mega Drive fica bem melhor, é óbvio. Mas eu tô sabendo que vai sair, né?
É, foda. É. Ano que vem sai.
Uh-huh. Bom. Mas eu vou te falar...
Tem Castlevania também, né? Vai sair.
Castlevania nunca vai sair, porque Castlevania é da Nintendo.
Vai sim.
Duvido, nunca, nunca
sairá.
Sei,
Castelvânia,
tô aí. Ah, não, eu duvido que sairá. É, e assim, eu vou te falar que eu achei o jogo muito bom. É muito maneiro que o Batman, ele enfrenta o carrinho robô, o bandido genérico, o dragão voador, o inimigo, que, o Rocketeer, mas ele não enfrenta nenhum inimigo do quadrinho do Batman. E ainda assim eu achei um jogo maneiro, tem uma música foda também. E vale a pena. Se você tem um Nintendinho e quer passar umas horas de diversão muito legais, jogue o jogo do Batman.
Qual é? Esse... Batman? Só Batman o nome do jogo?
É só Batman, só Batman. Uhum. Porque até então eu não tinha inventado nenhum outro jogo do Batman. Então, na verdade tinham, mas pro Nintendinho eu acho que é o primeiro.
Uhum. E Rocketeer é um filme que sai ano que vem também.
É verdade. Nós somos muito assertivos, entendeu? Então a gente acerta.
Pô, isso aí vai dar um jogaço, hein?
Nossa. Porra, vai ser um jogo foda.
Vai ser de Space Harrier pra cima, mano. Ah, não, pode anotar aí.
É. Isso aí, alguém próximo?
Então, vocês jogaram já o Mega Drive?
Não, ainda não, cara. Queria jogar. Não,
vou chamar vocês. Só no meu vizinho, entende?
Só vi na casa do amigo meu que tem uma TV de 32 polegadas, oh meu Deus.
Caralho. Caralho, vizinho de milionário é foda. Puta que pariu.
Então, você tem que vir aqui jogar. Pô, vem um jogo muito foda, cara. Altered Best. Vocês jogaram Altered Best?
Não.
Caralho, aquele lobisomem da capa?
É, que o cara fica fortão.
Aquele do Flipper?
Esse mesmo, cara. Agora eu não preciso mais pagar pra ir no Flipper, tá aqui em casa.
É, não precisa mais pagar o caralho. Onde é que foi essa merda aí?
Ele fala que é perfeita a voz, cara. Você tem que ouvir. Right from your place. Só 16 bits mesmo, né? Pra ter voz, né, cara? Puta, muito foda. Pô, aí jogo foda, cara. Puta que pariu. Que jogo foi. Olha só, e vem de graça no videogame.
Tá de caô.
Tá de caô nada, rapaz. Tá aqui. Vem de graça no videogame. Época boa, né? Que vem jogo de graça no
videogame. É, né? Agora, no futuro, você vai comprar o seu videogame achando que vai vir uma porra de um jogo do Zelda nele e vai ver um papel com um número escrito pra você. É,
no Mega Drive 5, né? Pô, tem um cara meio fracote, assim. Você pega umas bolas, parece o símbolo do Rock in Rio. Aí você fica fortão.
Faz sentido, né? Você é um cara fracote e você cria um par de bolas.
Imaginei o jogo. Não, sério. Eu imaginei o jogo, a pessoa andando assim, aí vem o inimigo, o cara segura os culhões do cara.
Mas é isso, é mais ou menos isso. Você tem que chutar as bolas de um cachorro branco que vem pulando. Aí você pega as bolas do cachorro, aí você vira um cara fortão. Aí se você pegar 3 bolas...
Ou seja, se você tirar uma bola de um cachorro, todo veterinário sabe disso, né? É. Ela tem o símbolo do Rock in Rio tatuado dentro, é isso?
Sim, e ela roda.
E ela voa.
Ela voa. Tanto que ela tá presa no saco, não voa, né? Quando você solta, ela sai voando.
Faz sentido.
Uhum. Aí você...
Eu ouvi falar que se tu pegar 4, tu vira alguma coisa tipo um Krog, um negócio assim.
É? Não conseguia pegar mais de
4 bolas.
Nunca consegui pegar mais de 4.
É, tô ligado.
Bom, aí se você pegar 3 na primeira fase, você vira um lobisomem, cara. E ele soca bola de pelo, cara.
Peraí, como assim soca?
Ele não vomita bola de pelo, ele soca.
Olha só, você tem que explicar isso melhor. Porque assim, não dá pra entender se ele soca e sai uma bola de pelos, ou se vem uma bola de pelos e ele soca essa bola pra matar ela.
Ele dá um soco, imagina, tu dá um soco pra frente, aí na hora que você faz do... essa bola de pelos.
Realmente, assim, deve ser uma parada fatal você levar uma bola de pelo de lobisomem na cara. Pra que usar as garras? Pra que usar os dentes? Foda-se, tá com a bola e pelo no filho da puta.
Mas ele dá tipo uma corrida pra frente também, assim, faz um chur.
Ah, é, ele dá uma ombrada, dá um teco.
É, dá uma ombrada, né? Dá uma joelhada, não sei o que.
Que é uma outra coisa que faz muito sentido pra esse tipo de jogo, né? Porque o lobisomem, você quando se transforma num lobisomem, automaticamente você ganha uma expertise em futebol americano. Uhum. Entendeu? Aí você sai correndo e dá aquele teco de futebol americano nos outros, né? Que faz todo lobisomem de filme de terror que eu já vi mata os outros jogando futebol americano, né? Tem tudo a ver.
E você também ganha pelos em suas bolas, o que deixa você protegido do frio.
Meu Deus do céu.
Aí depois, cara, depois você vira um dragão, mano. Aí o dragão fica voando.
Isso é que eu fico chateado com o jogo. É. Porque assim, eu queria virar dragão o tempo todo.
Não.
Por que eu posso virar dragão na primeira fase? Eu peguei a mesma merda da mesma bola.
Mas acho que tem um código que faz você libera, você pode usar em todas as fases.
Ah, maluco. Aí tem que arrumar um Game Jam aí.
É, tem que botar um código aí.
Mas dá mesmo? Você tem como jogar de dragão na primeira fase, por exemplo?
Tem, porra. Tu não sabia?
Não, cara. Tu vê, né? 2013.
Porra, tu não compra ação game?
Ainda.
Tu não compra ação game? videogames.
Ah, eu compro, mas como eu tenho Nintendinho e sou um garoto recalcado, que eu tenho backup, eu ignoro toda a sessão do 16 bits.
É, infelizmente, você vai poder comprar sessão games daqui a 2 anos, né?
Ele tá recebendo Early Edition, ele recebe um ano antes de lançar na banca. Ele é assinante,
O mais maneiro é a gente tentando forjar essa merda e a gente não tem nenhum embasamento teórico, nada.
Por isso que eu falei anos 90, caralho. Ó, mas tem um que eu peguei aqui na, aluguei aqui na locadora, que eu fui, né, eu ganhei aqui o jogo agora, então eu peguei aluguei um joguinho aqui, que é o Golden Axe, muito bom também.
Nada, tá falando errado, cara, tá falando Golden Axe. Eu chamo esse jogo na minha escola de Golden Axé.
Golden Axé, né?
Eu sempre chamei, na minha escola, todo mundo chama esse jogo de Golden Axé.
Graças a Deus, em 1989, eu não fazia ideia do que era Axé.
Acho que nem tinha, né? Eu fazia, porque eu tenho certeza que em 89 já tinha aquela desgraçada daquela Daniela Mercury gritando pra cima e pra baixo, embalado e o caralho.
Não era essas porra, não. Eu acho que
então, no caso, era um Axé dourado baiano, é isso? Olha, eu vou falar que, assim, na minha escola falavam que essa porra chamava Golden Axé, e eu olhar aqueles malucos meio com cara de timbalada mesmo, eu ficava pensando, beleza, faz sentido.
Ah, mas aí você não está se lembrando de 1989, seu desgraçado, está se lembrando dos anos 90.
Isso é muito bom, foda-se. O bom foi que, assim, eu passei a porra da minha infância inteira falando Golden Axé, porque na minha escola falavam esta porra, aí quando eu cheguei pro meu primo mais velho e falei assim, pô, esse jogo é maneirão, Golden Axé, eu vi ele tendo um treco, esse mijão de
É igual Options, nos menus eu falava Options. Sempre falei Options. Bota ali no Options.
É a mesma coisa você pegar um computador e vai, em vez de falar File, você fala, aí vai ali no filé.
É,
por favor, filé.
Ai, meu Deus. Então, esse jogo é meio, é tipo um sabe um RPG? Sabe? RPG, só que é de ação, cara. Você bate, sabe, nos outros. Muito legal, cara. Que jogo de andar e bater.
E você não faz nada relacionado a RPG no resto do jogo inteiro.
Faz sim, você lança magia, cara.
Ah, tá. Street Fighter também é.
Não, mas você não pode jogar com uma mulher que solta um dragão, cara. Porra, fala sério.
Um minuto, você pode jogar com uma mulher que solta um dragão?
Sim, você tem que chutar um anão, que ele vai deixar uns vasinhos, assim, no chão, né? Entendi. Aí você junta vasinhos suficientes, você solta uma magia, cara. E da mulher, melhor de todas, elas fogo.
Eu vou admitir uma parada pra você agora. Eu tô recalcado agora, porque eu fui na Mesbla no outro dia, e esse jogo estava rodando nas televisões.
Então.
E na hora que apareceu essa mulher chamando um dragão, eu me caguei nas calças. De tão excitado que eu fiquei, porque eu nunca vi um negócio tão bonito acontecendo.
Gráfico é foda, né, cara?
É sinistro, cara. E eu vou te falar que eu fiquei mais maravilhado, porque assim, que apareceu foi. Porque isso é uma coisa muito maneira da Mesbla. Ela deixa os jogos rodando, e aí você fica vendo aquele modo compre esse videogame, né?
Uhum.
Fica mostrando os trailers do jogo só pra te deixar excitado.
Aí fica tipo televisão de cachorro. Fica você e mais 5 crianças lá sentadas olhando aquela merda com os pais, enquanto os pais fazem compra.
Então, nesse período, eu roubei 7 comandos em ação e fiquei vendo as televisões.
Uhum.
Aí, assim, apareceu, cara, a mulher chamando o dragão, apareceu o guerreiro lá fazendo uma chuva de meteoros,
uhum,
e apareceu o anão conjurando um monte de tempestade. Cara, e o anão era o mais foda. Eu só pensava assim, cara, se eu jogasse esse jogo, eu só ia jogar com o anão, cara.
O anão, é triste, anão, né?
Tinha um machado gigante e ele não tinha nenhum pudor em criar ele na cara dos outros, cara.
E você pode montar nos bichos, cara.
É. Caralho, isso é muito sinistro, cara. Puta que merda, vou ter que agora pedir pro meu pai pra ele comprar o Mega Drive também.
Tu pega o dragão e monta nele, cara.
Ô, Chuvis, você tá jogando no seu Mega Drive?
Tô jogando meu Mega Drive.
Não, ele tá jogando no Sega Saturn, seu desgraçado.
Você tá sabendo ler as paradas em japonês?
Não consigo. Ah, esse então... que é o único problema, porque é alugado, né?
Pois é, né? Porque...
aí eu aluguei em japonês.
E você só vai poder ler as paradas em inglês ano que vem, né? Também.
Não, mas esse é o japonês. Esse é o japonês.
A melhor parada dessa tentativa de rasteira do Paulo foi a saída do chuvisco. Parabéns, cara.
Yeah.
que merda. O que mais você tem pra essa maravilha de videogames, Chubicho?
Ah, tem um aqui que é o Alex Kidd, mas eu não gostei muito, não. Acho que não, não vai bombar muito esse, não. Vai fazer muito sucesso, não.
Eu acho esse Alex Kidd um babaca, sabia? O nego tenta empurrar esse filho da puta pra ser mascote da SEGA só porque a Nintendo tem o Mario. E que se foda, o Mario do Nintendinho ainda é melhor do que o Alex Kidd do Mega Drive. Enfia os 3 bits no cu, bitch.
E tem o último que eu aluguei aqui, que é o Shinobi. Muito bom também.
É, agora doeu.
É jogo de ninja, cara. Perfeito, perfeito, cara. Perfeito. Gráfico perfeito. Eles soltam umas magias. É muito maneiro.
Ah, caralho. Esse que aparece a cabeça do diabo.
É, cara. Tem um diabo no jogo, cara.
Cara, nenhum jogo que tenha... Cara, nenhuma criança tá preparada pra ver o diabo na tela da televisão dela, cara.
É só se ela tiver um Mega Drive.
Pois é. Imagina que delícia deve ser a sensação de você conjurar um diabo na tela da sua televisão e a sua mãe que comprou aquele jogo pra você ver o que ela comprou.
Ela passa dando uma bica, né?
Ela só olha.
Demônio!
E pensa assim, cara, o que eu fiz? O que eu fiz? Eu compro essa merda pro meu filho.
Ai, caralho. É isso. Um dia vocês vêm aqui tomar um Todd e jogar um Mega Drive. Por
favor, vamos fazer isso no final de semana, aproveitar que a gente tem que falar com o André sobre o lance
da BGS, né?
Da BGS, joga um Mega Drive.
Aham, demorou.
Agora tu tá com um videogame novo, mas tu não pode jogar ele no colégio.
Mas é preto e branco.
Ah, cara. É preto e branco. Não, nem é.
Maluco, é Super Mario, maluco.
Super Mario. Mas peraí, qual é o videogame que você tem, afinal de contas?
Game Boy.
Ah, mentira.
Rapaz.
Pensei que era aquele que você comprava na banca, lá, que tinha vários joguinhos.
Ah, é, pode Super ter. Jogos.
É, que tem Tetris.
Não, muito melhor do que esses são aqueles... 99
tipos de Tetris.
Como é que é o nome daquela marca que faz um monte de minigame?
Ah, Tiger, né? Mas aí...
Tiger? Pois é, eu tenho o do Ninja Gaiden, é muito bom.
É, deve ser melhor que esse Game Boy.
O problema é que são 4 pilhas, né? E o pai não compra pilha quando acaba e a gente...
Ah, mas você é otário. Você pegar a pilha e botar na geladeira depois que ela acaba, no freezer...
Isso aí, mano.
No dia seguinte vai estar cheinha, cara.
Puta, perfeito.
Mas só a pilha, para. Não bota videogame não, cara.
Para, ah, tá. Para de comer no recreio aquela pizza de carola e economiza de... Compra pilha.
Rafael, eu tenho até uma dúvida pra perguntar pra você. Você tem o quê? Quantos anos? Você tem 6 anos?
6 anos.
Você
é essa voz é porque eu já, né?
Aham.
Uhum.
Você acabou de
comer. Só precoce.
É a escarola em grossa voz.
Agora me explica uma coisa. Você já é vegetariano, meu filho?
Não.
Não.
Não. Não. Nunca serei.
Essa é pra existir vegetariano.
Nunca serei. Tá maluco? Tá achando que eu sou viado?
Olha aí. Enfim, mas e que jogos você tem pro Game Boy? Porque eu vi o Game Boy no outro dia, eu achei mó barato, inclusive porque ele substitui o efeito do gás paralisante. Se alguém vier pra te pedir o Game Boy, assim, tipo assim, aí passa o Game Boy, aí tu pega e enfia o Game Boy na cara da pessoa, ela cai nocauteada na hora, brother, na hora. Que é um tijolo, brother, é gigante a parada.
Eu ia falar que dá pra colocar no bolso, mas não dá não, tem que ser na mochila.
Enfim, o que você tem de jogo legal aí pra essa maravilha da tecnologia?
Super Mario Land.
Land?
Super Mario Land.
Porra, mas ele é tipo, cara, o Super Mario do Nintendinho?
Ele é igual, ele é exatamente igual.
Ah, não, ele é porque não é colorido.
Tirar nem pô.
Exato, ele é preto e branco, cara.
Ah, mas não é uma imaginação, é decorador.
O Rafael pintou com canetinha, né?
Pegou aquele trocou de boliche dele, né, cara? Não, beleza, tá jogando Super Mario. A pergunta que não quer calar, porque eu te conheço. Já zerou?
Já zerei 3 vezes.
Ah. Aí então me explica como é que você faz
pra... Eu comprei ontem.
Deu a pilha? Numa cagada.
Como é que você fez pra zerar essa porra numa bateria só, hein?
Maluco, rapaz.
Comprou o Everred, do bonequinho que fica pro tamborzinho.
Não, não dá. Tem que terminar rápido.
É, tem que, não pode, né?
Tem que correr. Quando a luzinha ficou vermelha, meu amigo.
Quando a luz fica vermelha, você começa
a... Tem 5 minutos, aí toca aquela música do Mario e tu tem que correr.
E você vai lá correndo que nem um maluco pra zerar o jogo.
Tanto que eu quase zerei 2 vezes e zerei 3.
Ou seja, toda vez que você joga o Mario Land no Game Boy, você tem que ser um speedrun.
É.
O que é speedrun?
Olha aí, eu não sei falar. Então, eu não sei o que é speedrun agora.
Eu li em algum lugar quando você vai rapidinho ignorando metade do jogo.
Exatamente.
Ah, isso, speedrun. Ah, mas qual é a graça, né?
É tipo a ejaculação precoce dos videogames, entendeu? Você sai
com ejaculação precoce. É
isso. Olha isso.
O que é ejaculação?
Cara, tinha pra lá. Eu também não sei. Eu ouvi meus primos falando, mas eu não faço a menor ideia do que seja. O
que, que é punheta?
Aí, ó, ninguém falou punheta, hein, porra.
Eu sou uma criança em formação. Eu tô...
qual é o outro jogo que você tá jogando além do Super Mario?
Tem mais jogo no Game Boy?
O outro é um japonês. É um japonês.
Peraí, eu não tô entendendo. Então você tem dois Game Boys?
Não, ele troca os cartuchos.
Ah, tá de sacanagem.
Não, rapaz. É igualzinho Nintendo, rapaz. Igualzinho.
Isso não existe, cara.
Igualzinho lá o Turbo Game.
Que isso, igualzinho. Cara. Tá inventando essa porra.
Não, rapaz.
Caralho.
Eu tô com três cartuchos. É o Mario, o Tetris.
Duvido que tem Tetris pra isso.
Ele vem com Tetris, rapaz. Mas o que é Tetris, né? Porque ninguém sabe o que é Tetris. Não, e o último, porra, fodão, cara. O último é um japonês. Eu não sei qual é o nome porque eu não consigo ler essa merda. Mas tem um jacaré, então eu vou assumir que é jacaré não sei quando.
Bom, descreva o jogo.
Que é um jogo de pinball, cara.
Ah, não mete.
Vai jogar no Game Boy?
Pinball, portar aqui, ó, no, na mão, maluco. Pinball. Tem que gastar ficha da porrada em máquina, não, maluco. Aqui, ó, no bolso. Caraca. No meio da aula,
maluco. Meio da aula, aí você tá chutando um cadáver, né? Você vai se fuder.
A
professora não tira as merda de você que você tá jogando. Fazendo os porros do caralho na sala. A minha sala de aula era uns porros do caralho sem precisar de Game Boy nenhum, cara. Vamos em consideração agora.
Ah, mas não dá pra botar no headphone?
Ah, ele é igual ao Walkman, maluco.
Cara, dá pra chutar música?
Botou o fone do... Não.
Ah, mas não dá pra botar fita?
Mas ele é igual ao Walkman.
Não dá pra botar fita? Não dá pra chutar música?
Não dá. Ah, mas eu tenho certeza que eles vão lançar alguma coisa pra botar fita aqui pra mover
umas coisas. Me fala uma parada. É um negócio agora que eu realmente estou em dúvida. Ele é estéreo?
Não, ele pode ter filho.
Que merda. Uma criança de 6 anos que é rato quieto, você tá demais, hein?
Eu tenho um Apple II, maluco.
Ah, mentira.
Toma essa.
O Rafael deve ser muito rico, cara.
Ah, louco.
E aí, tem jogo pra essa porra?
Cara, vocês não têm ideia. Tu tá falando que Altered Beast é fodão e tal. Então vamos quebrar logo a banca aí. Prince of Persia.
O que é isso?
Cara, é um jogo igual um filme. Ele é igual, cara.
Mas por que? Não mete essa, maluco.
Eu acho que eu vi alguma coisa naquele Globo Repórter daqui a 2 anos.
É, daqui a 2 anos vai ter um Globo Repórter épico. Uhum. Vai ser foda.
Muito bem, né?
Realmente, Paulo. Agora eu começo a concordar.
Paulo, você também assina Ação Games?
Realmente, Paulo. Agora eu consigo concordar com você. Acho que a gente tem que gravar essa merda amanhã e falar de 1992, que vai fazer muito mais sentido.
Pô, mas aí, ele. Como é que é? Ele é igual filme, cara? Não tô entendendo.
Cara, o cara luta igual a pessoa de verdade, mano.
Ah, igual uma pessoa de verdade, não fode.
É igual a animação da Disney, assim. É um negócio muito. É perfeito, cara.
Caraca.
Eu vi já, realmente. É bem animado. Mas, cara, igual a animação da Disney, não mete essa, mano. O cara não tem nem olho. O cara não tem nem nariz. A porra do monte de pixel, cara. Ele é bem animado. Tomara que um dia eu seja capaz de fazer animações tão maneiras. Mas não é igual o Disney, né?
Eu ouvi falar que eles filmaram atores de verdade, mano.
Ah, não mete esse papo, cara. Não, você tá inventando.
Dá pra fazer isso.
E que foi só um cara sozinho que fez.
Você vai me dizer que não foram 50 japoneses, é isso?
Nessa época não tinha, né, de tudo, né, também.
Essa época não tinha 50 japoneses no mundo, né?
No mundo, mas, caralho.
Tu já viu os créditos do Tartaruga Ninja 2, porra?
É, não.
Eu não vi porque ele não saiu ainda.
Saiu no arcade.
Ah, então foda-se, olha só, que se foda essa merda, esse Prince of Persia, eu tô fazendo um dedo. Eu fui no Barra Shopping e joguei Tartaruga Ninja no arcade, que é muito mais maneiro.
Ah, vocês jogam, que a gente mora no Rio mais fácil, né?
Verdade, isso é fato.
Eu que moro em Petrópolis ou em Curitiba ou em Barueri, que eu não lembro, não posso.
Isso é uma vida conturbada. Que você
Vou te falar, o gráfico do Mega Drive é tipo aquele lá do Tartaruga.
Não pode, não é.
Até a voz.
Uhum. É. A gente vai ver isso quando sair o Hyperstone de caralho e o Tantosidai, tá?
É, o Hyperstone Heist, que eu falava Hash, mas tudo bem.
É, Altered
Best. Altered Best, Golden Axe. Então, olha só. Mas nenhum deles bate o Presidente Elvis, né? Impressionante, cara. O Presidente Elvis é o mais lindo.
Presidente Elvis da loja.
Mas enfim, pô, o Fliperama Tartarugas Ninja é assim, sério, é pra fuder o meu pai, cara. Porque eu vou barra shopping, cara. Cara, no outro dia tava eu, aliás, meu pai, puta que pariu, é um santo. Eu fui no barra shopping no outro dia, aí eu tava assim pensando, ia ser tão bom jogar um Tartarugas Ninja agora. Tava eu e um amigo meu. Aí de repente ele veio, cara, da escada rolante, a gente veio já subindo com as mãos cheias de fichas, assim, fazendo. Aí ele entregou as fichas pra mim e pro meu amigo, a gente jogou um Tartarugas Ninja a noite inteira.
Quantos cruzeiros que é a ficha?
Tá na média de 100 mil cruzeiros a ficha, eu acho. Não, tem mil cruzeiros.
Ou é cruzado novo?
Ó, eu vou te falar na real. Eu acho que eu sou uma criança.
A real é só ano que vem também.
Na real.
É cruzeiro, é cruzado novo?
Eu acho que a 10 fichas saem a 100 mil cruzeiros. Acho.
Ah, nem é tão caro.
Não, tá tranquilo.
Tá tranquilo.
Afinal de contas, né?
Acho que vai gastar.
100 mil cruzeiros é tipo um dólar, entendeu? Então tá tranquilo. Paulo, quantos quilos você tem?
devo estar com 70, tô muito gordo.
Olha aí, congratulations.
Mas então, tu ficou enchendo essa bola do Batman, do filme, do jogo. Um ferro, cara. Fui na casa do amigo meu que tem esse videogame novo aí que te tem o Mega Drive. Joguei o Walker do Michael Jackson. Porra!
Puta que pariu, aí
muito
não.
Foda, tem que alugar, né? Mas não consegui, não.
É, pois é, cara. Ele
deu. Cara, e o Michael Jackson, né, cara?
É.
O Michael Jackson é um cara foda, cara. Eu gosto muito do Michael Jackson.
Foda, ele passa o jogo inteiro resgatando criancinha. É ótimo.
Ele é bonzinho, né, cara? É um cara bom.
Bonzinho.
Ele cuida das crianças. É. Mas eu vou falar um negócio pra vocês. Assim, ele pega no pau. Eu acho que ele é viado.
Mas ele pega no pau das crianças?
Não, ele pega no próprio pau.
Ah, nem pode, né? Porque durante o jogo inteiro é só uma garotinha que repete, né?
Ah, é verdade.
Que ironia, né?
É, né?
Calma aí que eu tô falando meu todinho, só um chantinho.
Aham. Uhum.
Mas enfim, e aí, Paulo, como é que é o jogo do Michael Jackson?
Ah, muito maneiro, tem todas aquelas vozes digitalizadas também pro Mega Drive, né? Ele.
Eu vou ser
pegando,
mais.
Pegando no pai e falando.
Ele canta, Paulo?
Não, eu acho que ele só faz.
Eu vi lá na Nesbla também. Ele não faz só isso. Aparece um desenho dele na tela fazendo com a boca, cara. É uma maluca.
É nada se mexe, só a boca. parece um chimpanzé mesmo.
Falando nisso, aparece um chimpanzé. Eu joguei um pouquinho lá na Nesbla. Aparece um chimpanzé no meu ombro, eu não faço a menor ideia do que é pra fazer, brother. Tá boa.
É?
É, eu mato todo mundo na fase, cai um chimpanzé no meu ombro e eu penso, beleza, e aí?
Mata ele.
Tipo, não dá, o filho da puta fica agarrado no meu ombro, tentando dançar, ele não dança comigo, mó merda.
Ah, ele fica com o dedinho apontando a saída da fase, você não entendeu nada.
Próxima vez, né?
E eu vou falar que é verdade. A primeira vez que eu joguei, eu não entendi merda nenhuma.
Pita, quando você foi jogar o fliperama lá da Tartaruga Ninja, você reparou que do lado tinha um fliperama também de jogo de luta, com os malucos muito grandes assim, né? Que ocupava quase a tela em toda assim. Não, né? Se chamava Final Fight.
Brother, esse é sinistro. Esse só tinha gente mais velha jogando, eu fiquei com medo de levar porrada de verdade.
Ah, esse tem aqui na padaria, aqui do lado.
É, eu achava meio estranho que ele tava apertando só o botão de soco no canto, assim, não aparecia nada, todo mundo lá apanhando. É meio, né, mas...
Eu vou te falar que você tá dizendo de fliperama aí, e eu vou te dizer que eu joguei um jogo do Michael Jackson muito mais maneiro no fliperama, que também chama Moonwalker, e você joga com três Michael Jacksons ao mesmo tempo.
Caraca, inferno na terra, né, cara?
Cara, é o Michael Jackson de vermelho, o Michael Jackson de preto, se é que isso é possível, e o Michael Jackson de branco, cara.
E o cogumelo atômico no fundo.
Atrás deles. E você vira um robô... Falando sério, vocês já viram um filme do Michael Jackson, Moonwalker?
Não, não vi.
Eu vi.
No cinema?
Cara,
no lançamento.
Caralho, Paulo,
você... Eu também fui no cinema ver no, na estreia, Paulo. Você gostou, Paulo?
É irado, né?
Você tá demorando pra responder.
Olha, é muito... Tipo, você quer que eu responda como adulto ou como criança?
Porque você... Qual foi a sua impressão quando você era moleque e foi ver o Michael Jackson no cinema?
É muito irado, ele dança, canta, vira um carro, vira uma nave espacial.
Eu vou te falar que eu achei tão esquisito esse filme, cara, que eu tava esperando que tivesse uma história. E aí não tem história. E aí ele vira um coelho de stop motion. E aí, assim, eu não tava entendendo merda nenhuma que tava acontecendo. Olha,
a história é tipo Xuxa, Super Xuxa contra o Baixo Astral, só que com arma de fogo.
Não. Essa história que você tá falando é assim, é um trechinho minúsculo do filme que não faz sentido nenhum. Ele vira um carro, cara. Por que que o Michael Jackson vira um carro, pelo amor de Deus?
Porque ele é uma estrela cadente.
Esses caras fumaram pra fazer esse
eu
filme.
Eu só aprendi uma coisa com esse filme: a gente não deve usar drogas.
Isso é, brother, isso é uma loucura, cara. É. Eu lembro que assim, eu fui ver esse filme, meu pai tava lá do meu lado, eu olhava pra cara dele, ele ficava envergonhado, aí eu ficava envergonhado também, e aí quando terminou o filme a gente não falou sobre isso, cara. Que ele é muito estranho, cara. Parece filme europeu. Eu nem sabia o que era filme europeu quando eu tinha 10, sei lá, 8, 9 anos.
Onde é que fica a Europa?
É, foda-se, mano. Beleza. Caralho. Mas, enfim, o jogo é irado. Você não vira carro, você vira robô. E aí é foda.
O filme taca tanta coisa na tua frente, inclusive a pia da cozinha, que quando o nego vai fazer o jogo, faz qualquer coisa que tá valendo, né, cara?
Qualquer coisa tá tranquilo.
É, tá tranquilo.
Quem é o ator que faz o... Assim, eu tô viajando ou o Joe Pesci faz o vilão?
Eu acho que é esse mesmo.
Sim, é ele.
É isso mesmo?
É.
Ah, mentira.
Considerando que você já soubesse quem era Joe Pesci nessa época, a Máquina Mortífera 2 é de que ano?
Maluco, é depois, com certeza.
Com certeza é depois, mas que se foda. Eu sou uma criança culta e sei quem é o Joe Pesci. Mas enfim, e aí você continua dizendo, você estava falando, na verdade eu te interrompi, porque eu sou uma pessoa mal educada, você estava falando do jogo de luta... Que tinha no Barra Shopping do Pit Fight, do Final Fight.
Inclusive, eu li numa dessas revistas aí do futuro, né? Que era pra ser uma continuação daquele jogo meio desconhecido, aquele Street Fight, né? Que a gente nunca jogou.
Ah, esse jogo é uma merda.
É muito ruim esse jogo, cara. Na boa. Tomara que nunca mais façam nenhum outro jogo dessa porra.
É, pois é uma merda.
Tomara que não tenha nenhuma continuação.
Mas aí, novamente na casa do amigo meu que tem Mega Drive, tem dinheiro, né? Também joguei o jogo do Ayrton Senna, Super Mônaco GP, maluco.
Ah, eu achei esse jogo muito esquisito. O Ayrton Senna fica falando de peru o tempo inteiro, eu não gostei não, cara. Eu sempre achei que o Ayrton Senna era meio viado, mas assim...
Ele fica pedindo peru, né?
É, toda hora de que peru. Eu fico, pô, cara, que porra é essa que tá falando? Eu fico com vontade de desligar o jogo.
Mas o mais zerado desse jogo é que dá pra jogar, tipo, aqui pertinho de casa, dá pra jogar no autódromo de Jacarepaguá.
Perfeito, né?
Isso aí, mano.
O gráfico é muito bonito, né? Muito foda, né?
Pô, dá pra ver as mãos do piloto no volante, cara. Muito foda.
Me fala uma parada que eu não sei. Você joga com o Ayrton Senna?
Eu acho bom, né?
Sim.
Mas não sei, ué. Vai ver que você joga com um piloto. Porque... Por que o Ayrton Senna dirigiria um carro e ficaria falando assim, que peru? Pô, é estranho, né, cara?
Aí pode estar falando japonês.
É verdade.
Por que o Ayrton Senna tá falando japonês?
Cara, o jogo não foi feito no Japão?
Pô. Ah, mas aí ele é brasileiro, né, cara? Isso é muito esquisito. Eu acho
que... Qual o jogo que não é feito no Japão, pô?
É, bom ponto, Paulo, bom ponto.
Todo mundo sabe que todos os jogos vêm do Japão.
Não, que eu sei que tem jogos fabricados por uma empresa que tem um arco-íris na logo, que eles...
Que vem do inferno.
Vem do inferno, isso aí.
Esse é, diz a lenda que...
Ah, e tem aquele da Turma da Mônica.
Bota um pentagrama no chão e invoca um jogo.
Da Turma da Mônica também. Não é possível que tenha sido feito no Japão.
Foi até que Toy que fez.
E a Tectoy, hein, cara? Pô, a Tectoy vai durar pra sempre, né, cara? Porque ela
vai,
é foda.
Vai, é foda. Maior empresa do Brasil.
Porra, cara. Os melhores brinquedos, cara. Cara, se eu fosse rico, eu só comprava o brinquedo da Tectoy, bro.
Pense bem, caneta Questron, essas coisas assim.
Porra, só
porra, maluco. Eu pedi o Armatron de Natal. Não sei se eu vou ganhar.
Eu, sabe que eu outra coisa. Tectoy?
Sabe o que eu queria ganhar muito, muito da Tectoy? Eu não sei o nome do brinquedo, mas são aquelas baquetas de baterista.
Ah, tá. Lembrei.
É uma caixa de som que você prende na cintura e você fica tocando bateria na rua, que nem um retardado. Cara, eu queria muito essa merda, cara.
Vou levar pra escola.
Hoje, né? Você queria hoje.
Cara, imagina, no futuro, quando eu estiver trabalhando no Copa Studio, eu entrando no Copa Studio, tocando bateria virtual. Igual o Phil Collins. Fazendo aquele aquela bateria de
cara, igualzinho.
De mullet e um óculos grandão verde, assim.
É, se for o Phil Collins, na verdade é careca de mullet, né?
Ele já era careca em 1989.
Não, acho que ele tinha cabelo.
Ele sempre foi careca, mano. Ele sempre foi careca. Pegar uma foto do Phil Collins com 8 anos de idade, ele é careca.
Vocês jogaram o jogo dos Caçadores de Aventura?
Ah, DuckTales.
DuckTales, é isso?
É.
Mas já era DuckTales, né?
Não consegui passar a primeira fase, não. Não consegui passar a primeira fase, não. Muito difícil.
Eu não joguei.
Eu zerei. Muito bom.
Porra!
Zerei. Mas não é difícil, não, Paulo. Não é difícil, não.
Eu achei difícil, cara. É porque, assim, é meio complicado aquele lance. Você tem que pular pra matar os inimigos, mas não é que nem Mario, que você pula e acabou. Se você pular normal nos inimigos, você perde energia. Você morre.
Ah, tem que botar a bengala, né?
Tem que apertar pra baixo e o botão de pulo de novo, eu acho. Como é que é, Rafael?
Porra, é por isso que eu não consegui zerar essa porra. Ai. Que bengala é essa? Aluguei isso... essa merda, devolvi e não consegui terminar. Porra,
caralho, bengala é essa? Que isso é uma parada muito escrota também. Há alguns anos atrás eu peguei o Ninja Gaiden pra jogar. E eu não sabia como é que eu ia fazer. Cara, puta que pariu. A galera tinha que aprender a fazer um tutorial antes pra você entender como é que funciona o personagem, né, cara?
O que é tutorial?
Porque eu peguei. O tutorial é um modo de você aprender como é que funciona o jogo. Foda-se. Eu não sabia, mas. Ah, explicar, então vai. Agora, eu peguei o Ninja Gaiden no outro dia, joguei, apanhei igual um corno e eu não entendi o que era aquele item que eu pegava. Eu só fui descobrir que apertar pra cima e o botão de golpe, ele mandava uma magia, depois que tinha devolvido a porra do jogo pra locadora, caralho. Como é que eu faço pra descobrir, né, essa porra?
Fita falou de Ninja Gaiden, o Chuvich falou de Shinobi, vamos se fuder. O melhor jogo de ninja aí, desse ano, é Shadow Dance, que você tem um cachorro, porra.
E se ele fosse um ninja esperto, ele chutava as bolas do cachorro, ficava mais forte. Mas...
homem. Caralho, esse bicho, ele ia virar um lobisomem ninja.
Olha isso, cara, olha isso.
Caralho.
Imagina um lobisomem ninja, que parada roubada, brother.
Eu imagino fácil.
Eu também, cara, tranquilo. Agora, eu vou te falar que, assim, eu vi um negócio nesse jogo que me explodiu os cornos, que foi a Estátua da Liberdade, cara. Cara, é muito perfeito aquilo, cara. Eu acho que não dá pra ficar melhor do que tá nesse jogo. Nunca! Nenhum jogo vai ficar mais bonito que isso, cara.
Vocês não sabem o que eu maloquei.
Maloquei, lá vem.
Pra PC, cara.
Puta, PC?
Um tal de... pra computador.
Ah, tá.
Pra computador. Tal de Laser Suit Larry 3.
Puta.
Passionate Patin por Suit of the Pulsate in Pectoral.
Esse aqui é de sacanagem?
É, cara, falando que tem mulher pelada no jogo, cara.
Ah, duvido, cara, duvido muito.
Tem xereca?
Só tem um problema, eu não consigo passar.
Ó, essa mulher caiu porque eu tô tirando a roupa, bro.
Meu pênis está confuso. Só tem um problema, eu não consigo passar pra minha tela, ele é todo em inglês.
Mas enfim, aí, tu jogou?
Joguei. Eu só vi a tela título.
Já viu? Peraí, mas a tela título já dá pra. Enfim,
já
pra
tem valer, tá? Altas pernocas, mano.
Aí é maneiro. Eu vou te falar que tem um
fliperama. Dá pra ver até o meio da coxa.
Olha aí. Eu vou te falar que perto da minha casa tem um fliperama que tem um jogo de sinuca que também acontece umas coisas engraçadas, cara.
umas coisas engraçadas no jogo.
Engraçadas do tipo...
Do tipo aparecendo umas mulheres de anime peladas. O que pra uma criança... Convenhamos, né? O que pra uma criança de 9 anos de idade, que mal Playboy consegue ver, tem que ficar se resolvendo com revista Cláudia e capa de lib? Porra, é uma loucura. Ah,
mas anime também já é fácil. Outro dia eu vi a Sangria pelada.
E o quê?
E o quê?
Sangria, filha do Dom Drácula.
Ai, caralho. Aí, agora eu vou admitir...
Na TV Manchete!
Eu vou falar que você agora me lembrou de uma parada que é uma vergonha ali, é que nem o último episódio, mas eu achava maneiro. Eu era mega apaixonado pela filha do Gênio Maluco.
Eu gostava da
Sangria. Olha o silêncio, olha o tempo que demorou.
Eu gostava da Sangria, cara, fazer o quê?
Eu gostava da filha do Gênio Maluco, eu ficava maluco quando ela pegava o pandeiro e batia com o pandeiro na bunda. Aí eu ficava, puta, cara, essa mulher é pra mim, eu tenho que conseguir uma esposa tal qual a filha do Gênio Maluco pra mim.
Agora eu ainda acho que ano que vem nossas vidas vão mudar quando começar a passar Pantanal.
Deu, cara, foi emagrecer 80 quilos, olha que eu tenho 40.
É, então, vamos largar esse negócio de videogame.
Vamos, chega, pelo amor de Deus, para que é melhor desligar agora, senão depois vai dar problema pra mim.
Alguém quer um fandango, hein?
Por favor, diz pra mim que você tá comendo um fandango de verdade.
É Doritos.
Ah, só vai agora... ser daqui a 3 anos, bicho.
Não, é um monstinho crack que eu tô comendo.
Sabe o que eu queria comer agora? Cebolitos, cara. Cebolitos ia cair muito bem com esse Nescau que eu tô bebendo.
É, né? Eu poderia comer um desses, porque nessa época minha pressão ainda tava normal.
Se o Paulo comer uns zambitos hoje, ele vai sair igual um Super Saiyajin.
Ele é um copo sujo, né, cara? Eu encarava um mandiopã, hein?